Muito boa tarde, informação com o António Feliciano. Vamos aos títulos.
Muito boa tarde, Centro de Saúde da Infantaria 15, sem condições para receber pessoas de mobilidade reduzida. Ânimos exaltados na Assembleia, Brito Costa pede a demissão de Anabela Freitas. Independentes querem mais informação sobre subsídios a associações. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Rogério.
Tomar ganha mais cor e beleza com a Festa dos Tabuleiros. De 4 a 13 de julho, um postal colorido invade a cidade templária. Destaca-se dia 5 às 10 horas, cortejo dos rapazes. Dia 9, inauguração das ruas ornamentadas. Dia 10, também pelas 10 horas, cortejo do mordomo. Dia 11, às 10 horas, cortejo parcial dos tabuleiros. 13 horas, exposição dos tabuleiros. E pelas 15 horas, jogos populares. Dia 12, pelas 9h30, procissão de coroas e pendões do Espírito Santo. E às 16 horas, o grande cortejo dos tabuleiros. Venha a Tomar de 4 a 13 de julho e encante-se. Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para este sábado. Vai continuar o calor, com o céu geralmente limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral, a norte do Cabo Raso. Até o início da manhã, vento fraco tornando-se moderado a partir da tarde, em especial no litoral. Ainda pequena subida da temperatura, em especial da máxima. Previstos estão 27 graus para o Porto, 29 para Leiria, 32 para a Guarda e Coimbra, 34 para Faro, 35 para Lisboa, 37 para Santarém, 38 para Castelo Branco, 40 para Tomar e 41 para Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
A recente polémica em torno do edifício da Delegação de Saúde Pública, situada na Rua Infantaria 15, junto ao Tribunal de Tomar, está para durar. Tal como a ERT deu eco nesta quinta-feira, o cidadão José Serrano, que está em cadeira de rodas por ter ficado impossibilitado de mexer os membros esquerdos, não gostou de ter sido observado em junta médica em plena via pública, sendo que a sua esposa, Zélia Cristina, em declarações à nossa redação, justificou esse cenário com o facto de naquele edifício não existir qualquer rampa. Para agravar ainda mais a situação, o casal residente em Abrantes ainda passou por uma situação de veras constrangedora, já que José Serrano, sem acesso a qualquer casa de banho, teve que urinar na rua. Refira-se que a ERTE recebeu um esclarecimento da parte da Delegação de Saúde, nomeadamente de Maria dos Anjos Esperança, que referiu que o cidadão em causa recusou entrar no edifício através de uma rampa de madeira amovível que está disponível nos serviços, garantindo que os médicos têm a preocupação de facilitar no atendimento às pessoas de mobilidade condicionada. Versões contraditórias à parte, a verdade é que o edifício em causa não tem condições para cumprir o fim a que se destina. Os lugares de estacionamento, por exemplo, nenhum está destinado a pessoas com deficiência. Para além disso, o passeio é substancialmente elevado, sem qualquer tipo de rebaixamento, pelo que a tarefa para quem chega em cadeira de rodas fica desde logo dificultada. A entrada divide-se por dois patamares com dois degraus cada. Não existe qualquer rampa fixa, mas sim uma amovível, o que desde logo obriga ao utente a ter que se deslocar acompanhado à junta médica. Caso contrário, não tem outra forma para avisar os funcionários de que está na rua a aguardar para entrar. Esta Delegação de Saúde Pública, que na fachada aparece designada como Centro de Saúde, está no edifício com várias dezenas de anos. Uma coisa é certa, o Ministério da Saúde tem que garantir o cumprimento da legislação em vigor relativa à acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público. Tal como refere o Decreto-Lei 163 de 2006, a promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na qualidade de vida das pessoas. Aliás, o artigo 2º refere-se em concreto aos centros de saúde como espaços onde essas normas técnicas devem ser aplicadas. E quem não cumprir, e está claro no artigo 13º, no mesmo decreto-lei, incorre em responsabilidade civil nos termos da lei geral, sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional ou disciplinar que ao caso couber. Ao nível da fiscalização, será a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em primeira instância, a responsável por verificar a conformidade do edifício, sendo que a autarquia de Tomar está isenta isenta de responsabilidades nesta matéria, já que está em causa um serviço do Estado e a Câmara não tem competência para exercer a fiscalização neste particular. Esta situação mantém-se mesmo no caso do edifício em causa pertencer a um privado. O facto de poder estar alugado ao Ministério da Saúde retira à autarquia qualquer poder de ação.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A discussão subiu de tom na Assembleia Municipal de Tomar desta quinta-feira, de tal forma que Brito Costa, membro da bancada do Partido Social Democrata, pediu a Anabela Freitas para que se demitisse da presidência da Câmara. Na explicação desta discussão, esteve um pedido de informações efetuado precisamente pelo eleito do PSD, que quis saber porque é que a autarquia não se deu um espaço para que o CIR pudesse realizar o Tomar Mel Fun Event, porque é que a Câmara não quis a presença da RTP por ocasião da festa dos tabuleiros e ainda qual a receita que o município alcançou com a também recente realização do Tomar Brinca. Anabela Freitas não respondeu a nenhuma destas questões, sublinhando que já o tinha feito em reunião do Executivo Municipal e a discussão estalou.
Leve, CIR. As explicações foram dadas em reunião de Câmara, assunto encerrado. RTP, explicações dadas em reunião de Câmara, assunto encerrado. Receita do Lego promovido pelo município. As contas serão apresentadas em reunião de Câmara. Não podem vir à Assembleia, o local da apresentação das contas é em reunião de Câmara.
Ó, Sr. Presidente, eu esperava tudo, mas uma resposta desse género. Não tem que dar explicações ao deputado municipal? Desculpe que eu diga, a senhora não tem a resposta para dar. Se não tem resposta para dar, indigite essa resposta a alguém que saiba dá-la. Eu fiz uma pergunta direta e a senhora não me responde, fez isso em reunião de Câmara. E já está numa Assembleia Municipal, uma Assembleia de Fiscalização, e merece ter respostas. Desculpe que eu diga, a senhora não está a cumprir a sua função. Portanto, digo logo, como ao homem do água não sei o quê, do América, demita-se. Se não tem respostas, demita-se.
Senhor deputado, eu não comento jamais o órgão para o fazer. Foi na reunião de Câmara que prestei todos os esclarecimentos em relação àquilo que o senhor deputado está a colocar. E muito estranho, que o senhor que diz que não acompanha as reuniões de Câmara, ainda durante o dia de hoje, proferiu aqui algumas alocuções que tiveram a ver com reuniões de Câmara. Não comento. A posição oficial do município está tomada, é tornada pública, os senhores são eleitos, têm a obrigação de ler as coisas.
Portanto, a senhora não quer é responder à pergunta ou não sabe. Se não sabe, diz que não sabe. Se não quer, diz ao senhor deputado, tem que ter pena e não quer responder à pergunta.
Já se encontra disponível ao público a revista da Festa dos Tabuleiros 2015. A distribuição começou nesta quinta-feira e é para a Comissão Central, responsável pela publicação, um documento que fica para a história do evento. Neste fim de semana, a Comissão vai lançar também o desdobrável com o programa definitivo da festa. O mordomo João Vital, em declarações prestadas à ERTE, referiu que, além das muitas fotografias e dos patrocinadores, a revista dispõe de muita informação histórica e útil sobre o evento.
O programa oficial da festa e com o apoio dos patrocinadores, de empresas aqui de Tomar e algumas de fora também, obviamente. E pronto, é mais um documento que ficará com muita fotografia e pronto, esperemos que as pessoas gostem, enfim, isto tudo depende também do gosto de cada um, entretanto, não é? Há pessoas que gostam, outras se calhar nem vão gostar muito, mas enfim, pronto, faz parte. A revista está lançada, pronto, é um documento que fica das festas de 2015, que deu realmente, como é de esperar, que deu algum trabalho à Comissão, realmente estiveram envolvidos nessa área e realmente acho que o resultado foi bom, acho que é um resultado interessante. Aliás, embora tivesse dito só entregue ontem, tem sido alguma procura. Vai estar posta à venda em alguns locais aí da cidade, na nossa Comissão. E pronto, quem quiser adquiri-la, depois poderá ir junto desses locais, passar para a nossa comissão e por alguns locais em Tomar, onde há algumas pessoas que realmente estão a pedir para ela ser também lá vendida, porque realmente acharam interessante a revista. Pronto, é como disse, é um documento da festa. Vai ficar, como tem ficado nas outras edições. E pronto, e a partir de hoje, com certeza que conseguirão encontrar a revista. Entretanto, o programa, que não a revista, mas o programa também vai começar a ser distribuído, esperemos que este fim de semana, porque é um programa relativamente extenso, o foguete que vai estar a ser compilado, está a ser feito, editado, não é? Tem que ser todo dobrado, e tudo está a demorar algum tempo. Mas esperamos que já hoje também o consigamos ter, disponível para ser entregue gratuitamente.
O mordomo da Festa dos Tabuleiros comentou também o facto de só agora a revista estar disponível ao público, a menos de 10 dias do arranque do evento. João Vital justificou a demora, referindo, nomeadamente, aquela que foi a tarefa demorada de organizar o extenso programa da festa deste ano.
Conseguir ter um programa como está feito, com um monte de atividades, com uma quantidade enorme de atividades, de várias categorias de atividades, desde exposições, teatro, tudo isto requer algum tempo, porque para sair em condições, com o horário, com o local, e por vezes não é como nós pretendíamos, ou como as pessoas pensam que é fácil, a gente chegar ali, mete-se aquele horário que depois pode neste horário, mas daqui um dia ou dois tem que se alterar isto, porque houve não sei o que, um problema aqui, um problema lá, tem que se alterar. Então quando a revista é fechada, quando o programa é fechado, porque ela demorou um mesinho a mais, não foi pela edição da revista, foi mais por causa do programa. O programa estar concluído, um programa longo, um programa de uma semana, às vezes torna-se difícil conseguir conciliar tudo em termos de horários, em termos de espaços. E isso para sair tudo em condições, para depois não haver alterações, que é isso que se pretende. Não quer dizer que não vá haver uma alteração em termos de um horário, não digo de sorteios ou coisa que valha, não. Mas em termos de outras atividades que se montem lá durante a festa, por isso tentámos até ao máximo conseguir conciliar de maneira que o que saísse do programa oficial seja definitivo e viesse incluído no programa da festa. Possivelmente haverão até algumas atividades que já não vão no programa e que se vão realizar, mas não podemos esperar mais tempo. Há muita gente interessada em nos ajudar, em promover, em ver atividades, só que não podemos esperar mais tempo. Daí essa demora, só que por vezes as pessoas não sabem o problema de isto não é por desabarrelo, nem por um pouco mais ou menos. Andamos todos aqui a trabalhar na festa há uma data de tempo e tentamos fazer as coisas atempadamente. Só que por vezes há situações que nos atiram um pouco desta forma. Mas ainda estamos a duas semanas, a uma semana e pouco da abertura da festa, portanto, e ainda vamos disponível muito bem a tempo de apresentar. Podia ter sido mais cedo, podia com certeza, mas assim as coisas em condições, eu acho que é preferível assim e seguir o programa completo.
Os independentes por Tomar querem saber quais os subsídios que estão a ser atribuídos às associações do Conselho pela Câmara Municipal. Com esse objetivo, o vereador Pedro Marques apresentou um requerimento na recente reunião da autarquia, não deixando de lamentar que os valores atribuídos às associações não sejam do conhecimento da variação e aprovados nas sessões do Executivo.
Já há algum tempo atrás, esta parte, os subsídios às associações não passam pela reunião de Câmara. Nós pedimos valores globais e vossas excelências atribuem às associações o que entendem. À associação A, B, C, D. Eu gostava de ter a relação desses subsídios e também gostava de ser informado, e portanto isto eu requeria formalmente, se todas essas associações que receberam subsídios estão em atividade. Isso para o efeito, já que estes subsídios respeitam o ano anterior, apresentaram planos de atividades e apresentaram contas. E nesse caso, porque também temos informação de que algumas não receberam subsídio, não estavam nessas condições, não é? É para saber quem é que recebeu, para que também nos chegou aos ouvidos, e sem querer aqui especificar, aguardarei que venha a informação. Também há associações que não estariam em atividade, não apresentaram nada e até receberam o seu subsídio. E, portanto, isto não deixa de ser grave, porque eu tive conhecimento na gestão, se não estou a erro, do Dr. Corvelo, que houve uma situação dessas e denunciei na reunião de Câmara. Embora também saiba que a associação ficou com o subsídio e até estava fechada, de porta fechada, e ficou com o subsídio na mesma. Portanto, para evitar mal-entendidos e para que nós, já que se trata de dinheiros públicos e que, de certo modo, quase que indiretamente, contribuímos com a nossa decisão para que houvesse um montante global atribuído às associações, era, como disse, saber quais associações formalmente era isto, quais as associações e os respectivos montantes de subsídio e se todas elas estão em condições de receber ou não e quais é que não estarão em condições por não terem apresentado o plano de atividades ou relatório de contas em relação ao exercício do ano passado.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente de Câmara, esclareceu que as chamadas associações de porta aberta é que deverão receber subsídios, no caso 200 euros, mas que as mesmas estão a ser chamadas para avaliar cada caso com o objetivo de determinar quem efetivamente está em atividade.
A reunião de Câmara aprovou o montante global, mas no processo onde vinha o montante global vinha a separação quanto é que era atribuído a cada associação. Este ano criámos uma coisa que foi aquilo que nós chamámos as associações de porta aberta, que tinham um subsídio de 200 euros. E nesses subsídios, nessas associações de porta aberta, é que foram detectados que estavam lá associações, porque elas não têm que concorrer para os apoios, enquanto que nas outras associações tem o programa A, o programa B e o programa C, que são as deslocações ao estrangeiro, a associação tem que concorrer. E, portanto, foram atribuídas as associações que concorreram. Essas é que foram chamadas para vir cá assinar o protocolo, porque tem que haver a assinatura de protocolo para a transferência das verbas. As outras, de porta aberta, foram os serviços que elencaram um conjunto de associações que detectou-se que algumas delas não estavam em atividade. Tanto que os serviços estão, neste momento, a aferir quem é que está em atividade e quem não está, vão ser chamados quem estiver em atividade para assinar o protocolo e só depois é que vamos fazer o pagamento dos tais 200 euros a essas associações. Mas, efetivamente, na listagem que vem na altura à reunião de Câmara, portanto, terá de vir à reunião de Câmara uma outra listagem devidamente alterada, estavam algumas associações que não tinham atividade nenhuma.
Vai começar a ser distribuída em breve a carta de sabores do mel, o que deverá acontecer já no início do próximo mês de julho. Trata-se de um catálogo que irá abranger toda a região e visa promover os vários produtos apícolas produzidos no Conselho de Tomar e nos concelhos vizinhos. Como disse a Hertz Hildebrando Ferreira, que preside a associação, a carta dá a conhecer os vários tipos de mel e suas características e é dirigida aos turistas e consumidores deste produto.
A carta de sabores é uma carta que especifica bem as características do nosso mel. Nós costumamos ter três tipos de mel, que é o mel de queirou, o mel de rosmarinho, o mel de carvalho, o mel multiflora e o mel de orégão, que é o que conseguimos apanhar assim mais aqui na nipa do concelho. Portanto, essa carta de sabor será depois para divulgar aqui a nível de toda a região, especialmente nas zonas mais turísticas, para que o consumidor tenha uma informação mais validada e com alguma qualidade, de modo a saber realmente diferenciar os vários tipos de meios, não é? Os sabores, os aromas, uma quantidade de coisas que julgamos ser muito importante. Foi uma carta de sabores que teve a coloração muito importante da Câmara Municipal, através do Sr. Vereador Nuno Graça, que nos tem ajudado muito nessa parte. Quando a apresentação de tudo e essas coisas foi em comunicação direta com os sócios, através de uma Assembleia Geral que organizámos e que decidimos e que temos andado em contacto com todos os agricultores nossos associados para darem opiniões, para darem sugestões, para colaborarem em tudo isto. Têm colaborado, têm dado várias ideias e nós temos a aproveitar, claro, na boa parte dos apicultores e todos estão interessados em que estas coisas andem para a frente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Antes do habitual período de interrupção, ocorre hoje a nossa última crónica aos microfones desta histórica rádio. Curiosamente, também hoje acontece a última conferência sobre o Espírito Santo, organizada pela Vigararia de Tomar e que será interpretada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa a poucos dias do início da grandiosa Festa dos Tabuleiros. Certamente, a conferência de Dom Manuel Clemente vai ser mais um importante momento de formação e de reflexão sobre o culto e a influência do Espírito Santo na Festa Maior de Tomar e também sobre os conceitos, os símbolos, as mensagens e os comportamentos que as pessoas que vivem e vibram com a grande festa, devem adotar ao longo dos dias da sua realização, e por isso espera-se uma maior participação dos membros das várias comissões da festa nesta iniciativa que vai ter lugar no Cine Teatro Paraíso. Na realidade, durante a primeira quinzena de julho, a Festa dos Tabuleiros é um excelente pretexto para os habitantes da nossa região, do país e do estrangeiro, visitarem a cidade templária, tal como o Festival Bons Sons em Sansoldos será um ótimo motivo para os forasteiros se deslocarem ao Concelho de Avantino durante o mês de agosto. Mas, além destas atrações, sugerimos também aos ouvintes outros motivos de interesse turístico que integram a região do Médio Tejo, como, por exemplo, já pensaram em descobrir os mistérios dos castelos de Abrantes, de Almorol, de Orém, de Tomar e de Torres Novas? Também já tentaram usufruir das riquezas naturais dos rios Almonda, Alviela, Nabão, Tejo e Zêzere? Depois, nas dimensões patrimonial, paisagística e gastronómica, já tiveram a oportunidade de beneficiar dos tesouros existentes nas igrejas, nos museus, nos jardins, nas paisagens e na gastronomia dos concelhos do Médio Tejo? Bem, dentro da atual conjuntura de dificuldades económicas, financeiras e sociais que afetam os portugueses e que impossibilitam muitas pessoas e muitas famílias de gozarem um merecido período de repouso, a região do Médio Tejo pode ser uma alternativa próxima e económica para as suas férias, e por isso desejamos a todos os ouvintes que usufruam deste tempo e desta oportunidade o melhor possível.
Rádio Hertz, informação.
E com a nota do dia finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.